natureza temporária, nomeadamente com a criação de novas prestações sociais, vem de facto confirmar as fragilidades e as insuficiências do nosso sistema de proteção social. Mas estas insuficiências, que multiplicaram as injustiças e que se tornaram mais visíveis com a pandemia, não nasceram com esta crise. Na verdade, a proteção social das pessoas desempregadas vem muito de trás e não está desligada das alterações às regras e aos critérios de atribuição do subsídio de desemprego que foram sendo promovidas ao longo do tempo e que vieram limitar substancialmente o acesso das pessoas a essa prestação. Referimos-nos, por exemplo, à imposição de prazos de garantia verdadeiramente inaceitáveis ou à redução dos prazos de concessão do subsídio de desemprego. Por outro lado, os números que hoje o desemprego atinge e, sobretudo, o universo de pessoas que ficaram sem acesso à prestação de desemprego deve-se fundamentalmente ao facto dessas pessoas estarem a trabalhar de forma precária, vedando qualquer possibilidade de acesso à prestação de desemprego, ou porque o prazo de garantia não é atingido, ou porque trabalham através de contrato de prestação de serviços, ou ainda porque se encontram a trabalhar naquilo que é designado o trabalho informal. E, portanto, neste contexto, os Verdes consideram, por um lado, que é absolutamente necessário continuar a combater a precariedade laboral, até para impedir que a precariedade continue a instalar-se e se transforme na regra das relações laborais, e, por outro lado, consideramos que é absolutamente imperioso proceder a alterações ao regime do nosso sistema de proteção social, nomeadamente no que diz respeito ao alargamento e à melhoria das regras e das condições de acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio social de desemprego, mas também aos períodos de concessão e aos montantes dessas importantes prestações. E, portanto, acompanhamos as iniciativas que hoje estão em discussão e que, de uma forma ou de outra, procurem dar resposta ao grave problema que representa para milhares e milhares de famílias o facto de serem literalmente escorraçadas do acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio social de desemprego.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Tem agora a palavra, em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joaquina Matos. Por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, os projetos de lei aqui em discussão referem-se à área da proteção social de desemprego, mais concretamente a propostas de alteração na atribuição ao subsídio de desemprego e ao subsídio social de desemprego. É oportuno que venha a debate este tema, bem atual, e que voltará certamente a ser apreciado em sede do Orçamento do Estado. É matéria que nos remete sempre para o caminho que percorremos ao longo dos últimos 5 anos, o caminho da promoção do emprego e da proteção de quem o perde, na concretização de uma estratégia política na área social, da valorização dos trabalhadores e na promoção de justiça social. Recordo aqui medidas emblemáticas dessa política, como o fim do corte do subsídio de desemprego ao fim dos 6 meses, a medida de apoio extraordinário dos desempregados de longa duração, a proteção no desemprego para os trabalhadores independentes, abrangendo-os em novo regime contributivo mais justo e que lhes garanta proteção na doença, no desemprego e na parentalidade. Promovemos a dignidade do trabalho, reforçando a capacidade inspectiva da ACT, cumprindo agora os rácios da Organização Internacional do Trabalho, com a atribuição de poder executivo para suspensão de despedimentos, contratando mais juízes de trabalho. Em 2019, o país registava uma taxa de desemprego de 6%, metade da existente no final da governação anterior. A economia portuguesa, beneficiando das medidas de devolução de rendimentos, criou postos de trabalho e proporcionou novas medidas de proteção social. À inesperada pandemia e à decorrente crise sanitária e também económica e social, respondeu rápido o Governo, em junho, com o Programa para a Estabilização Económica e Social, suportado no Orçamento Suplementar, com um vasto conjunto de medidas excepcionais nos âmbitos das áreas da economia, do trabalho e da segurança social, do emprego e da formação profissional, com apoio às empresas, às famílias, aos trabalhadores, com o grande objetivo de garantir o emprego e os postos de trabalho. Para que ninguém fique para trás, foi o lema. E é esse o lema e é esse o desafio no combate à crise que continuamos a travar. A crise forte, sanitária, económica e social. O projeto de lei apresentado pelo PCP e aqui em apreciação propõe novas regras para a atribuição dos 2 subsídios. Altera a sua duração, entre outros, e o montante, com redução do prazo de garantia para acesso ao subsídio social de desemprego para 90 dias de trabalho. Propõe majorações do montante do mesmo em situações de desemprego simultâneo no agregado familiar e também no número de filhos e aumentando o período de concessão das prestações sociais. O projeto do Bloco de Esquerda vem também propor a redução para metade dos prazos de garantia para acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio social de desemprego e o aumento do montante do subsídio social de desemprego equiparando-o ao limiar de pobreza, entre outras medidas sociais. Quanto à proposta do PAN, no sentido de aumentar as garantias dos beneficiários de prestações de desemprego no âmbito das regras referentes à formação profissional, alterando 3 artigos no Decreto-Lei 220 de 2006, é nosso entender uma proposta redundante, na medida em que este diploma já prevê que a formação deve corresponder ao perfil dos destinatários e é definida tendo em conta as competências e as expectativas, mas também a adequação às necessidades do mercado de trabalho. Não colocando em causa os argumentos aduzidos nas propostas aqui em apreciação, relativamente às particulares dificuldades com que se debatem as famílias fragilizadas pela situação de desemprego, colocam-se-nos reservas no seu acolhimento, apresentadas sem uma prévia avaliação de impacto financeiro, na observância do princípio da sustentabilidade do sistema da segurança social. As medidas propostas, como a redução do prazo de garantia para acesso a prestações de desemprego, a alteração das condições especiais de atribuição do subsídio social de desemprego, a alteração e majoração do montante diário do mesmo subsídio, equiparando ao limiar de pobreza, são medidas que implicarão o aumento dos encargos atuais do sistema de proteção social. Valorizamos estas propostas, compreendemo-las, mas entendemos que elas precisam de mais concretização, de mais densificação e que devem ser enquadradas no contexto do debate do Orçamento de Estado, que se avizinha, pelo que, pela parte do Partido Socialista, apelamos aos seus proponentes que as baixem sem votação para que possam ser trabalhadas no espírito de abertura e de diálogo com que temos pautado a nossa intervenção. Disso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joaquina Matos. A próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há poucos dias de conhecermos o texto do Orçamento de Estado de 2021, estamos aqui a discutir o subsídio de desemprego e as suas condições de acesso e de atribuição. E cumpre, em primeiro lugar, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD se revê em muitas das preocupações que foram aqui enunciadas. Aliás, o PSD, como os senhores deputados saberão, no passado mês de maio, de forma responsável, apresentou o Programa de Emergência Social Covid-19, que abrange um conjunto de propostas e medidas elaboradas exatamente com o objetivo de minimizar e mitigar os efeitos socioeconómicos causados pela pandemia. Neste documento, senhoras e senhores deputados, são elencadas um conjunto de propostas concretas de apoio às famílias, nomeadamente a redução do prazo de garantia no acesso ao subsídio de desemprego e a redução do prazo de garantia para acesso ao subsídio por cessação de atividade, medidas estas que o PSD apresentou em sede de orçamento suplementar e que nos congratulamos que tivessem sido devidamente aprovadas em benefício das famílias e das pessoas que perderam rendimentos. Senhoras e senhores deputados, foi exatamente pela mão do PSD que estes benefícios chegaram às pessoas. E fica então demonstrado a nossa concordância relativamente às questões que estão aqui presentes hoje, mas parece-nos mais avisado, senhores deputados, que esta discussão deva ter o seu palco de excelência no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2021, que ocorrerá naturalmente muito em breve. Em segundo lugar, senhoras e senhores deputados, esta discussão assente apenas no subsídio de desemprego e suas condições de atribuição é insuficiente porque aborda apenas uma parte do problema. A situação económica e financeira do país está muito fragilizada. As empresas sentem-se desamparadas e as medidas que o Governo adotou para fazer face à crise económicas são insuficientes e não, senhora deputada, não chegaram rapidamente, chegaram tardiamente às empresas. O layoff, por exemplo, chegou tarde e mal às empresas, demasiado burocrático, comprometendo o emprego, a vitalidade das empresas e a economia. E vivemos, naturalmente, num momento excepcional que requer da parte do Estado e de todos nós medidas estruturadas e capazes de dar uma resposta efetiva às pessoas afetadas pela pandemia, mas também, e igualmente importante, senhoras e senhores deputados, uma resposta capaz de mitigar os efeitos conjunturais futuros da economia, na economia e no trabalho. E, portanto, senhoras e senhores deputados, é nossa convicção que esta discussão nunca será completa se a par do reforço da proteção social não se promoverem medidas que garantam a empregabilidade dos trabalhadores, medidas ativas de emprego e formação profissional adequada às necessidades das empresas, conforme o PAN aqui propôs, medidas que evitem o despedimento, o encerramento das empresas e a destruição dos postos de trabalho. Senhoras e senhores deputados, nós estamos perfeitamente em crer que os trabalhadores, além de valorizarem o subsídio de desemprego, têm neste período de incerteza grande preocupação com a manutenção dos seus postos de trabalho, de forma a poderem dar continuidade aos seus projetos de vida. O período de maio a junho deste ano implicou a destruição líquida de 183 mil empregos. E ainda subsistem, senhoras deputadas e senhores deputados, por recuperar 124 mil postos de trabalho. O desemprego aumentou, tem vindo a aumentar, sendo o número de desempregados em agosto de 417 mil, mais 13 mil do que em julho, um avanço de 3 pontos percentuais em relação ao mês anterior. A taxa de desemprego, segundo uma estimativa recente do Instituto Nacional de Estatística, situa-se nos 8,1%, porém, a percepção social e de insegurança das pessoas e trabalhadores é superior ao que esta taxa traduz. E, portanto, senhoras e senhores deputados, acompanhamos naturalmente as preocupações que foram trazidas aqui a este debate, mas entendemos que esta discussão deve ocorrer no âmbito do Orçamento de Estado e que não pode nem deve ficar circunscrita ao subsídio de desemprego, mas sim através de uma visão conjuntural acompanhada de um conjunto de medidas que garantam a estabilidade no emprego, permitam recuperar postos de trabalho e evitem, sobretudo, a sua destruição, que é a ameaça iminente que paira sobre nós e com a qual, se nada fizermos, em breve teremos de debater. E eu queria dizer, senhoras e senhores deputados, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, que em vez de cuidarmos do tratamento, devemos ter a preocupação de cuidar, sobretudo, de prevenir a doença, prevenir o desemprego. Muito obrigada disso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O que está implícito nestas iniciativas do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN é, obviamente, a discussão do problema do desemprego, que é um problema que, neste momento, assume especial relevância por todas as razões que já aqui foram hoje ditas, mas que o CDS queria acrescentar mais uma. Porque nos momentos em que o desemprego descia e desce desde o governo PSD-CDS, nunca é demais lembrá-lo, nos momentos em que o desemprego descia, nós sempre dissemos que era muito importante, nessa altura, tomar as medidas necessárias para que, quando o ciclo económico se invertesse, nós não tivéssemos uma reversão total daquilo que era a situação do desemprego da última vez que tivemos uma crise económica. Infelizmente, essas medidas não só não foram tomadas, como o crescimento económico anémico que tivemos durante este período, quando outros países concorrem connosco, cresciam muito mais do que Portugal, quando o rendimento per capita nesses países aumentava muito mais do que aumentava em Portugal, nós alertámos muitas vezes que isso ia ter consequências numa inversão de ciclo. Vou só dar um exemplo concreto. A retoma da economia portuguesa, apesar de anémica, teve outro problema grave. Dependeu essencialmente de um único setor de atividade. E esse setor de atividade é o turismo. Aconteceu-nos o que aconteceu, que esta crise económica penalizasse de forma muito significativa o setor da economia em que nós tínhamos a grande parte da recuperação do emprego. E, portanto, o facto de não se ter previsto em